Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão chegando, todas e todos que vão ver depois esse programa no ambiente da web. Esse é o segundo programa do Quintas Político-Culturais do ano de 2024. E nós hoje vamos falar um pouco sobre o Carnaval 2024. Fazer um balanço, trocar uma ideia, como é que foram as principais conclusões que a gente pode tirar, políticas carnavalistas, sociológicas em relação ao Carnaval de 2024. E, para isso, a gente conta aqui conosco com o Cacique Guéry, que é militante da Célula de Cultura do Partido Comunista Brasileiro, PCB Rio de Janeiro, e da coordenação do Bloco Comuna que Pariu, do Rio de Janeiro. É trabalhador da educação e da cultura e cria da Baixada Fluminense. Contamos também com a Cláudia Barros, que é socióloga, anarquista, apaixonada por carnaval de rua e coordenadora do Bloco Rabugento. E a Juliana Junto, estudante de produção cultural, representante do Bloco Planta na Mente. Juliana trabalha com turismo de base. Juliana trabalha com turismo de base comunitária. Espera aí que me fugiu aqui o texto. Há 9 anos na favela Santa Marta e há 6 anos constrói a cena do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, o Quintas Político-Culturais é uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre, uma parceria que já tem 3 anos e que tem um futuro ainda mais promissor. Bom, para a gente entrar nessa discussão, eu queria colocar alguns elementos iniciais que permitam que a gente avance um pouco e que coloque para a Juliana, para o Kaique e para a Claudinha uma base inicial para eles colocarem a apresentação deles e uma primeira impressão da discussão. A Prefeitura do Rio de Janeiro coloca que o Rio de Janeiro foi o maior carnaval do país, com 8 milhões de foliões ao todo e 5 bilhões de reais em movimento. No balanço da prefeitura, foi dito que a arrecadação de impostos em função do carnaval foi de 500 milhões de reais e que só o setor de turismo gerou 40 milhões de reais em impostos sobre serviço, contra 27 milhões o ano passado. Foram gerados 50 mil trabalhos diretos, 15 mil autônomos, 13 mil ambulantes, 20 mil agentes públicos nos sambódromos, 2.500 controladores de tráfego e por aí vai. Eu queria começar, com base nesse balanço apresentado pela prefeitura e tomando em conta um pouco o que a gente viu na Sapucaí, e em muitos blocos que tomaram conta do centro da cidade, da zona sul do Rio, em outros locais do Rio de Janeiro, se o carnaval apresenta a cada ano um viés bastante diferente do que foi aquele carnaval do passado, popular e periférico. Se o carnaval cada vez mais se apresenta como um carnaval de elite, um carnaval branco, onde as expressões populares ficam restritas a algumas apresentações na própria Zona Norte, como, por exemplo, ainda os desfiles que acontecem na Intendente Magalhães, onde o ingresso é totalmente gratuito, e que congrega o grupo de avaliação, né, da onde saem escolas para entrarem, né, na disputa das séries, né, começando pela série bronze, passando para a série prata e depois para a série ouro, que já desfila na Sapucaí, a série ouro, né, que é chamado o antigo grupo de acesso, né, que dá acesso às grandes escolas de samba. Como é que vocês veem isso? Há um processo de elitização do carnaval? O carnaval, apesar dos protestos feitos em muitas letras de escolas de samba, e muitas letras de blocos nas regiões, ele é cada vez mais um carnaval distante da periferia e do povo? Quem quer começar? Cláudia, Juliano ou Kaique? A gente não combinou isso. Juliana, com a palavra.
Olá, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Eu acho que, para fazer um link entre a minha vida e o carnaval, né? Já estou aí no Pantanamente. Foi nele que eu comecei a participar do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro já há 6 anos. E trabalhando com turismo há 9, eu consigo ter um pouco de ideia sobre isso, justamente isso que você está falando, né? Eu acho que o Rio, ele é uma cidade que trabalha muito sobre a venda da cidade. A gente trabalha muito sobre o que temos a apresentar. E o consumo do turismo, ele é feito majoritariamente por pessoas brancas. E aí a gente vem no carnaval e também vemos muitas pessoas vindo aqui consumir, na sua grande maioria, sendo pessoas brancas. Já dizendo agora sobre o bloco Pantanamente, eu acredito que nós sejamos o bloco que assim, a minha perspectiva, que tem uma construção bem grande de pessoas não brancas nele, né? É onde eu enxergo mais isso sendo acontecendo. E aí, falando sobre isso, eu acho que cada vez mais a gente entra num carnaval que foge da das pessoas que estão construindo ele, né? A gente sabe que a Sapucaí é um absurdo para a galera ir lá comprar um ingresso. O preço é muito alto, né? De você comprar um ingresso para você estar na arquibancada. E muitos dos camarotes, eles tomam conta de muito espaço ali na Sapucaí, que também... Aí nem é absurdo, é surreal o preço dos camarotes. Se você é um trabalhador, você não tem acesso a isso, um trabalhador comum. Então, é realmente só a elite que vem participar daqui. E a gente vê a elite não só carioca, como brasileira, vindo participar do maior show do mundo, né? E nas ruas a gente vê a mesma coisa. Então, eu acho que hoje, 2024, pelos números que você está falando, eu acredito que sim, são reais. Foi um dos maiores carnavais que eu já vi acontecendo, porém também foi um dos carnavais que eu vi mais gente que não sabe o que é o Carnaval do Rio vindo consumir aqui, ou seja, inviabilizando a existência de blocos independentes ou atrapalhando o andamento, né, do carnaval em si. E falando sobre o Pantanamente, nós somos um bloco oficial, regular, né, sobre a prefeitura, e ainda assim não se tem uma estrutura completa como, por exemplo, os megablocos que acontecem ali na Avenida Rio Branco, na Avenida Chile, até mesmo os desfiles da Sapucaí, que tem toda uma estrutura para acontecer, e acontece de uma forma suscetível, né? O Pantanamente, eu acredito que, pela pauta, que nós somos um bloco, um coletivo, que luta pela legalização da maconha e contra a guerra aos pobres, né, que tá tudo conectado. Então, eu acredito que, pela pauta, a prefeitura não tem interesse em investir nessa população. E quando a gente fala dos nossos foliões, do bloco Pantanamente, assim, posso dizer assim, com muita certeza de que 70, 60% dos nossos foliões são pessoas não brancas da periferia. E não vejo um interesse da Rio Tour, da prefeitura, para fazer com que essas pessoas se sintam mais à vontade de estarem ali, assim. Então, acho que o número é uma coisa muito delicada de falar. O que esse ano acho que a gente teve, não temos o um número certo, mas eu tenho certeza que também que foi mais de 10 mil pessoas acompanhando o nosso desfile. E nosso caminho, ele é feito, a gente sai dos Arcos da Lapa em direção a Tiradentes, lembrando que a Lapa é um lugar turístico, né? A gente tem todo dia turistas chegando aos Arcos da Lapa. Estamos ali do lado da Escadaria Selarón, indo ali visitar o Rio de Janeiro, né? O nosso cartão postal. E na hora da gente fazer um belo desfile, uma festividade cultural, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, a gente sente uma trava da prefeitura mesmo, né? Porque o caminho que a gente faz se dá ali nas ruas. Por trás dos arcos, a gente pega ali o Circo, atrás do Circo Voador, Fundição Progresso, Rua do Lavradio, e durante o ano todo, a gente vê que aquelas ruas elas são meio que esquecidas, né? A gente tem muito muito lixo, a iluminação é horrível. O que mais? São ruas pequenas. Tem muita gente, muitos moradores de rua ali. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um superuso daquele lugar, quando de fato ele é para o interesse da cidade, né, que é o carnaval. O carnaval é o momento que a gente mais tem gente vindo para cá para a gente poder, muito entre aspas, vender a cidade, fugindo do interesse ali das políticas públicas da prefeitura, a gente não tem o investimento necessário. Então, não é fácil, assim. Diariamente, durante o ano todo, a gente luta por ocupação das ruas, por direito, pela pauta que a gente está sendo, que está sendo exposta ali nas nossas marchinhas, nas nossas músicas. A gente consegue ver o reflexo disso durante o desfile também. Foi muito bom, foi um belo desfile. Com maestria fizemos, mas ainda até hoje não se vê uma estrutura necessária para que as pessoas que estão ocupando aquele lugar junto com a gente possam se sentir 100% seguras de estar transitando ali naquele lugar. E aí, falando também sobre o decorrer do ano, acredito que esse ano possa ter esses grandes números assim, porque eu vivi e vi. A gente construindo o carnaval, a gente, eu digo músicos e produtores do carnaval carioca, a gente construiu um carnaval muito sólido. A gente teve a pandemia, né, em 2020, que foi um carnaval mega também, maravilhoso. E temos 2021 e 2022, naquele medo de se aglomerar, de ficar junto. E 2023 já foi logo depois meio atropelado. Então a gente teve 2023 todo para construir o ano de hoje. E aí o Planta na Mente tentou e conseguiu o ano todo se espalhar pela cidade para levar não acesso, mas levar o coletivo para outros lugares para que a gente pudesse trazer essas pessoas para a gente, porque de fato são também as pessoas que constroem junto com a gente. Então eu acho que nesse balanço, números e dinheiros são incríveis, mas eu acho que a realidade ela está muito engessada num só lugar. E é isso, sempre são pessoas brancas, a elite não só carioca, que vêm consumir e acabam muitas vezes atravessando mesmo a experiência de pessoas que estão ali pela música, pelo carnaval, pela festa, não para gastar dinheiro ou para, não sei, para curtir aquilo ali, né? Acho que falta uma educação mesmo da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o que é o carnaval de rua. É isso. Júlio, não estamos te ouvindo.
Oh, perdão, gente. Eu estava dizendo obrigado, cravado nos 8 minutos, Juliana. Eu acho que você fez um curso para falar no tempo, hein?
Muita
Vamos.
militância, Júlio, muita militância.
Tá certo. Vamos alternar, Kaique? Vamos você para a gente alternar o gênero?
Tudo certo. Primeiro, boa noite, com licença, nesse espaço aqui que é muito importante. Meu nome é Kaique, faço parte aí do coletivo, né? Melhor, faço parte do Comuna que Pariu, que é um bloco, né? Que é organizado pelo Comuna, pela Célula de Cultura, no Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui no Rio de Janeiro. E peço licença nesse espaço justamente porque eu, além disso, sou acompanhante, né? Sou ouvinte de algum dos programas aqui da Censura Livre, então estive aí na terça-feira, por exemplo, que era um programa sobre futebol, sobre alguns jogadores peculiares, né, na história do futebol, enfim, estou pedindo licença nesse espaço que também a gente avalia aí ser um espaço que, né, na medida do possível, imagino que não seja dos mais fáceis possíveis de tocar, mas ainda assim é entendendo que ele é necessário, né? Então por isso pedindo licença. Para comentar um pouco, né, não só a temática do programa, né, que é fazer um balanço do carnaval, e aí junto com a pergunta do companheiro Júlio, né, a respeito se tem uma mudança, né, uma diferença, né, e aí o companheiro colocou no momento anterior o carnaval ser uma cultura periférica e agora a gente vê uma expressão, né, se, aí a pergunta era, né, se ele está se expressando então cada vez mais elitista e cada vez mais branco. Na nossa opinião, na nossa avaliação, sem sombra de dúvidas, sim, esse carnaval está cada vez mais elitista, e por vários motivos, eu diria, né? Não só o carnaval dos blocos, mas o carnaval da Sapucaí, e não é muito diferente quando a gente fala dele em outros espaços, como, por exemplo, outras cidades, outras capitais, né? Que também, nesse momento, né? Nesse calendário nosso, também se expressam. Então, na nossa opinião, sem sombra de dúvidas, a gente está falando, então, de um processo que, se o carnaval faz parte da sociedade carioca, enfim, fluminense, da região metropolitana e do Brasil, a gente também está falando, então, que ele está ligado a todas as outras questões que o povo acaba passando, que o povo está passando historicamente, né? Então, a gente vai vendo que, dentro desse sistema que nós vivemos, por exemplo, o quanto que a cidade do Rio de Janeiro fica em proporção ao que passa na cidade do Rio de Janeiro. O Júlio levantou muito bem, que foram 5 bilhões, B de bola, né? Então seria 5, 10 a nona, né? 5 e 9 zeros. E a gente ficou com 500 milhões, são 500 e mais 6 zeros, então são 5 e 10 a oitava, né? Então quando a gente vai observar isso, a gente ficou com um décimo, a gente ficou com o famoso 10%. Então se a gente imaginar que dessa fatia de grana que passou pelo nosso Rio de Janeiro, e a gente está falando de nem de um mês inteiro, né? A gente está falando de alguns dias da, né, sei lá, uma semana, dia 12, dia 18, mais ou menos, essas contas aí da Rio Tour, né? Então a gente está falando de se a cada 10 reais que passou na cidade ou passou na região metropolitana, um ficou com a gente, ficou com a cidade através da arrecadação. E aí entende que a questão do samba, a questão do carnaval, ela vai até se espraiando para outras coisas, né? Porque aí acaba falando sobre como o Estado burguês, que nunca consultou a gente sobre nada, né, a história do nosso país, a forma de arrecadação, por exemplo, né? Poderia ser um debate sobre economia, a gente faz um programa só para falar sobre economia, né? Como o Estado arrecada, né, e de maneira muito pobre, né, muito ruim, né? Ou seja, eu que sou ritmista, eu de repente paguei muito mais imposto, de repente não, com toda certeza paguei muito mais imposto do que qualquer empresário que tem uma lancha e ficou, né, passeando de lancha na Baía de Guanabara, saca? Porque a lógica do Estado burguês é de fazer a gente, quanto trabalhador, arrecadar, né? A base é que paga mais. Quem é milionário, bilionário, ou seja, quem ficou com os 9 pedaços da pizza, não está pagando quase nada, né? E aí é muito ruim essa forma de arrecadação, então poderia ser um papo só econômico. Mas eu sei que o balanço não é também para ficar só os números, porque seria muito chato também. A gente gosta de, né, de falar também das objetividades e subjetividades também. Então, nesse balanço de carnaval é isso. A gente certamente está falando de um carnaval mais elitizado, em que esses 9 pedaços aí da pizza ficou, né, não ficou na cidade, não ficou, né, em riqueza para a gente, valor para a gente hoje em dia, né? E aí o balanço também que a gente faz das semanas, dos dias, né, de carnaval, por exemplo, dos blocos, eu acho que assim, a gente vai estar fazendo uma análise bem complexa, na minha opinião, então vou tentar dar conta de alguma parte. Só, por exemplo, a gente pode estar falando do carnaval da Sapucaí, que ainda que tenha algumas coisas em comum com o carnaval de rua, ele também tem muitas diferenças, né? Às vezes até, por exemplo, na competição, né? Às vezes, para um ritmista que, né, ele tem que garantir 4, 10, né? 4 nota 10 lá, e tá valendo uma grana absurda, né? O que é um pouco diferente da realidade da galera do bloco. E também tem gente que transita nos dois, enfim. Então é uma coisa que acho que a gente ficaria um tempão aqui, valeria até um simpósio, né? Alguma coisa nesse sentido que a gente falaria dessa e teria muito pano para manga para falar. Mas da realidade dos blocos, eu continuo percebendo, por exemplo, enquanto ritmista, né? Além de coordenação no Comuna que Pariu, né, a gente toca o naipe de caixa lá, a gente bota para quebrar e faz tira a nossa onda com o naipe de caixa, né, sempre rufando muito, muita batucada, e a gente percebe que vários ritmistas seguem a lógica de que se cada ritmista ficar no seu bloco, não teria ritmista suficiente para tocar em todos os blocos. E aí a gente pode fazer um debate sobre isso, né? O que significa isso? Porque essa é uma realidade também, por acaso, lá da galera na escola de samba, né? Se a galera da Unidos de Padre Miguel, né, ficar na sua bateria, não vai ter, de repente, alguém, vai faltar alguém na outra bateria, sei lá, do Salgueiro. Porque às vezes o camarada ele é diretor de bateria no Salgueiro e ele é mestre de bateria na Unidos de Padre Miguel. Então, essa coisa, se ele fosse escolher uma só, ele teria que ser... Então, assim, a gente precisa também separar essas coisas. E aí, voltando, né, para a questão dos blocos de rua, a gente acaba percebendo que muitos ritmistas tanto se acabam se repetindo. Essa questão para a gente é muito cara, né? Assim, ou seja, a gente na rua, a gente acaba gastando muito mais dinheiro, né? Então, por exemplo, o Comuna que Pariu, nem eu mesmo que sou ritmista e também sou responsável por um naipe de caixa, a gente escolheu enquanto militante, né? Na nossa forma de atuar, a gente não tira nenhum lucro com isso, saca? A gente preferiu, então, para fazer a nosso bloco sair na rua, a gente se cotizar, cada um paga tudo, dá cerveja, água, a tudo que a gente precisar, ou seja, a gente vai também se disciplinando. E aí a gente também já está começando a falar sobre formas de resistir, em formas de construir um carnaval que expressa aquilo que a gente acredita, né? E aí, assim, o que a gente tem enquanto classe trabalhadora, em várias histórias, em várias outras classes, né? Outros países, né? É que até nosso no mesmo, né? Movimentos sociais, movimentos de resistência aqui dentro do que chamamos de Brasil, essa é uma experiência em que a gente resiste de uma maneira que só organização é uma das poucas coisas que a gente tem, né? Organização e disciplina. Então, a gente acredita muito nisso e a partir dessa coisa que a gente coloca em... coloca em prática isso que a gente acredita, ou seja, a partir da cotização, a partir da gente não tem nenhum tipo de patrocínio, ou pelo menos não concordamos com essa política, ainda que outros blocos possam falar assim, ah, beleza, a gente aqui acredita que sim, dá para tocar um bloco. Então, são várias questões muito complexas, assim, queremos dizer que são várias questões, e por isso que é complexo, né, faltaria tempo para a gente conseguir, enfim, dar conta de fazer um balanço, mas assim, é que, respondendo a pergunta, né, e para passar a bola... Certamente a gente está falando de um carnaval que é muito mais elitista, porque também pudera, né? Se, por exemplo, a gente pensar em blocos, que muito é muito comum, é para passar a bola mesmo, que é muito comum o bloco se sustentar através de oficinas, quem é que tem X reais? A gente lá no Comum, na nossa oficina, é 100 pratas. Está aberta aí, inclusive, quem quiser fazer parte, em junho a gente volta. Mas tem blocos que cobram 300 pratas. Esse é um debate ótimo, tá ligado? Porque, assim, quem é que tem 100 pratas para pagar no mês? Quem é que tem 300 pratas? E a gente também só não cair numa tarefa falsa, que não é só nossa, né? Que é, tipo, de resolver tudo. A gente não tem que resolver tudo. A gente também tem que lembrar que a gente não é o herói, né? A gente tem a organização, temos o coletivo para dar conta dessas coisas, né? Então, só porque a gente vê muita coisa acontecendo, fato, né? A gente, né, mexe com a nossa subjetividade, mas a gente também tem que se organizar, porque tem coisas que dá para fazer e tem coisas que, meu irmão, é um projeto que é maior mesmo. Ele tem que crescer e faz parte da nossa autocrítica enquanto movimento. Né, que é movimento popular, e a cultura tem que ser popular, mas ainda não é, e está bem longe, na minha opinião, de ser.
Obrigado, Kaique. Kaique conseguiu uma proeza maior, falou em 7 minutos e alguma coisinha. Valeu, Kaique. A turma tá boa. Vamos lá, Claudinha, agora com você. A bola está contigo.
Vamos lá, gente. Olha, eu sou velha, né? Vocês estão vendo minha cara, eu sou velha. Então, eu venho de um carnaval da década de 60 para 70, que o carnaval era do povo mesmo, né? As crianças pegavam as latas, batia e virava bloco de sair andando pelo meio da rua, que cada um ia pegando uma lata, e isso no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E tinha bloco na Zona Sul também, no mesmo esquema, de vez em quando aparecia um lá com instrumento. Mas era uma coisa mais, até mais rara mesmo, né? Porque naquela época não se tinha dinheiro mesmo, né? A gente, em plena ditadura militar, faltava tudo. Mas o povo não deixava de botar o índio fantasiado de índio de toalha, aí pegava-se a toalha da mãe, enrolava e fazia um índio. Era o carnaval bem genuíno, bem... De repente eles viram, o capitalismo viu que é um filão. O capitalismo viu que, cara, isso dá dinheiro à beça. E aí eu já não via mais os blocos, eu não vejo mais os blocos aqui no subúrbio. Era um atrás do outro e hoje eu não vejo. Os blocos que eu vejo aqui no subúrbio são blocos patrocinados por determinados vereadores, deputados, né? Tem um, então, que foi uma banda linda, o cara banca uma banda maravilhosa. Mas, porra, que é aquilo, entendeu? E pior que põe essas bandas, põe isso, põe aquilo, mas você não vê ninguém, né? Você não vê povo. O povo, né, com a toalha enrolada, que era o índio de toalha, vocês, esse povo já sumiu. É, os blocos, os grandes blocos, tipo Cacique e Bafo da Onça, cara, era uma sussa no centro da cidade. Boêmios de Irajá, era assim, era uma multidão, e era povo, povão. Eu vejo hoje, gente, eu vejo blocos aí que não vem falar para mim que não leva dinheiro. Eu acho que esse povo nem trabalha mais. Você começa a trabalhar o bloco por volta de outubro, novembro, dezembro, né? E ganha verba daqui, verba dali, subsídio dali, apoio, sei lá. Põe o bloco e esse pessoal não trabalha durante o ano. Virou negócio. É um excelente negócio, né? Um excelente negócio porque as pessoas ganham dinheiro pra caramba. E não vem me dizer que não, porque assim, de fontes limpíssimas, né? É, um artista, um figurinista, né, falou para mim, figurinista da Globo, fez um ano lá, umas cabeças lá para um determinado bloco, prefiro não tocar o nome. O cara comprou um carro zero, carro popular, com aquelas coisas que ele fez lá na cabeça dele. Aí que eu entendi o nível de grana que rola. O Rabugento é um bloco de subúrbio, surgiu por um acaso, uma brincadeira, né? Que tinha um cachorrinho lá, por isso o nome do bloco é Rabugento. O cachorro era um cachorro rabugento, né? Ficava rondando ali o bar no qual nós frequentávamos, coisa e tal. E aí o Luiz Carlos da Vila resolveu fazer uma música em homenagem ao Rabugento. E uma companheira que estava na mesa falou: "Ih, legal, isso aí parece até música de bloco." E a música de bloco virou bloco. A gente está aí desde 2001, né, colocando bloco na rua, mas no estilo mesmo, a gente é assim, com mão de ferro, que já teve assim, várias propostas, assim, a gente faz assim, faz aqui, a gente dá dinheiro, a gente não quer isso, não quer. Não quer, a gente tem a nossa autogestão. O que que a gente faz? A gente vende as camisas. Vendeu as camisas? Paga os músicos. Vendeu as camisas? Paga o carro de som. Vendeu as camisas? Compra a confete serpentina e a gente bota o bloco na rua. Óbvio, gente, eu estou falando de um bloco pequeno no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu nem vou me comparar ao bloco de tanto o teu nem dela, porque pô, são blocos grandes. Né? São blocos grandes, aí eu não sei como é que fica essa questão de banheiro, né? Porque tem banheiro, né? Tem a questão de como é que você faz com uma multidão de gente, né? Enquanto nós somos um bloco pequeno, a gente junta aquela galera pequena, né? Mas no subúrbio mesmo, a Vila da Penha, é manter o carnaval do subúrbio, que aqui onde era o carnaval era mais forte era no subúrbio, e hoje fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Tem esses mega blocos que leva dinheiro para caramba, a gente todo mundo sabe disso, ninguém aqui é otário, né? Porque chama turista, um sargento pimenta, gente, chama turista. E isso que eles vão botar na propaganda. Toca Beatles, que eu acho um absurdo. Nada contra os Beatles, pelo contrário, eu até gosto muito, né? Só que cada um no seu tempo. Uma coisa que eu admiro nos baianos é justamente isso. Os baianos, eles tocam aquela coisa lá deles e aquilo. Aqui não, aqui a gente, nós, enquanto carnaval de rua, quer tocar um samba, quer tocar uma marcha, a gente vai disputar com funk. Não tem nada a ver com carnaval. A gente vai disputar com Sargento Pimenta, a gente vai disputar com bloco de Roberto Carlos, bloco. Gente, bem isso, né? O que que nós queremos? O que que nós pensamos enquanto carnaval? Há quanto tempo a gente não escuta, ouviu falar de alguma marcha nova de carnaval? A gente está cantando a mesma marcha já há 40 anos. São as mesmas marchas. Porque não tem renovação. O carnaval de bateria já entra naquela. Que a gente, o Rabugento vem com banda. Já entra nessa polêmica aí que o Kaique colocou. Os caras Época de carnaval é a época que eles ganham dinheiro. Então, vamos lá. Eles saem de um bloco, vão para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, porque é o período que entra dinheiro. Depois, acabou. E essas pessoas têm que sobreviver. Eu achei bacana aí, né, vocês falando que o bloco de vocês é um bloco de pessoas pretas, periféricas. O meu bloco não é isso, gente. O que mantém meu bloco e quem mantém bancando a ideia, porque a gente é mais uma ideia do que alguma coisa, são de professores? É professor, é o pessoal do judiciário. Aí tu vê que é um bloco de branco, de velhos, igual a mim, né? Porque todo mundo lá, a maioria é velho, né? Tem as crianças que aparecem lá na hora, tem. Jovem é raro, raríssimo. Aparecer uma pessoa entre 20 e 30 anos. A nossa preocupação hoje é tá todo mundo envelhecendo e uma hora a gente, quem vai tocar essa bola, né? Alguns já morreram, como o Luiz Carlos da Vila, né? E o Cezinha, e aí a gente vai perdendo pessoas, porque a gente, né, já está numa outra fase da vida. E a gente vê que se a gente não arrumar pessoas, a gente vai perder essas pessoas, perder esse bloco, perder essa cultura, né? Que eu acho que cada vez mais, eu não sei como retomar, né, esse carnaval, né, do povo mesmo, de que a gente bater as lata ou colocar a bateria e passar nas ruas, o povo, né, aderia, porque foi assim que eu conheci o carnaval, né, de ficar sentadinha na calçada e aí vinha aqueles blocos, né, que vinha um e outro e a gente entrava naquele sonho, né? Era um sonho. É isso, gente. Eu nunca vi.
Valeu, Claudinha, também do tempo, 18h32, passamos para 33 agora, 8 minutos. Vamos então passar para o meu amigo Manuel, que deve estar, depois dessas instigantes intervenções, deve estar doido para fazer uma pergunta lá para a turma.
Estou mesmo. O debate é muito importante mesmo para pensar a cultura do Rio de Janeiro. Eu acho que essa discussão, né, uma face do que é o Rio de Janeiro, o seu aspecto cultural, vocês estão falando, que é a coisa da elitização, né? Eu acho que nos últimos anos, principalmente a partir do governo do Cabral, o Rio de Janeiro passou por um processo muito grande dessa elitização. E não é só no carnaval. Eu imagino, por exemplo, que vocês tenham, né, uma ideia do que foi a elitização, por exemplo, do futebol no Rio de Janeiro, né? Maracanã, que era aquele palco popular, né, que tinha aquela galera dos Geraldinos, hoje também passou por isso, né? Eu vejo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pessoas chegando do Ceará, né? O Santos Dumont assiste o jogo lá do Flamengo e volta à mesma noite, né? Quem pode fazer isso, né? Então, quer dizer, é uma elitização, não só no carnaval, mas de diversos aspectos do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que essa elitização, vocês já falaram muito dela, mas tem um outro aspecto que também é muito pernicioso, que a gente tem que pensar, refletir sobre isso, que é a questão da burocratização do Rio de Janeiro, né? A Claudinha, ela falou, né, que as pessoas se reuniam, né, lá na década de 60, 70, né, e até, eu acho, mais recente, e se reuniam de uma forma mais autônoma em relação ao governo, né? E hoje em dia, né, parece que tem que pegar um monte de documento, autorização, vai a PM, né, não sei se vai ter, se tem alvará. Pô, mas eu fico imaginando que é um sistema burocrático de controle, né? Controle social mesmo, né? Eu queria que vocês falassem dessa dimensão da burocracia estatal para os blocos, né, no Rio de Janeiro.
Posso falar primeiro, deixa eu responder,
Vamos inverter. Começar pela Claudinha, depois Juliana, depois Kaique.
porque vai ser bem rápido, não vou falar muito não, porque o rabugento é autônomo. A gente não pede licença porcaria de lugar nenhum, a quem quer que seja, a gente simplesmente coloca um bloco na rua. Nunca deu encrenca, nunca nos pararam, nunca teve nada. Eu acredito porque está no subúrbio, um bloco pequeno, e que não incomoda, né? A gente anda ali nas ruas da Vila Penha, ninguém vai incomodar, até pô, no subúrbio. Agora, eu não sei se como eles vão me dizer agora, como botar no centro da cidade, deve ser um terror, cara. Deve ser um terror. E como a gente quer manter essa coisa do bloco de sujo, o bloco da rua, o bloco do subúrbio, a gente está nessa autonomia aí. Aí eu queria até escutar mais eles do que eu mesma.
Obrigado, é Cláudio. Valeu pelo depoimento aí.
É.
Juliana, ou Kaique, né? Ou Juliana, nem sei.
Vai lá, Kaique.
Eu estava aqui escrevendo o que eu ia responder. Bom, nesse aspecto, a pergunta do companheiro Manuel a respeito da burocratização, é até um relato interessante que a gente pode ir lá no Comuna que Pariu, tanto a gente acumulou enquanto coletivo, e pode colocar aqui as peças na mesa, né, sobre essa pergunta que é, eu acho, muito importante, sobre a burocratização. A gente também tem alguma experiência, então eu vou fazer a minha fala tanto a partir da experiência do Comuna que Pariu, obviamente, mas também como que a gente também pensa e o que deveria ser a burocratização. Porque, assim, pensando na dinâmica do carnaval, por exemplo, do centro do Rio de Janeiro, já que a gente começou a recortar por aí, acho que aqui dá para ser um bom exemplo, até porque a cidade, inclusive, é referência no que se, quando se fala de carnaval no Brasil. Imagino que tem que ser igual, né, obviamente. Que é o quê? A burocratização, uma boa burocratização, uma boa a burocracia sendo devidamente usada, acho que ela tem o seu lugar de importância, no lugar de quê? De, por exemplo, organizar, que não vai não ter confusão, por exemplo, de horário. Eu, se for para organizar bem o carnaval, quero mais é que preencha formulário, que tenha... Agora, eu só acho que, por acaso, o Estado, que é burguês, no uso da burocracia, ele acaba expressando justamente o quê? É racismo, é essa série de coisas que a gente... E aí, no final, o camarada usou, vai te distanciando daquele objetivo final que é o carnaval, saca? Então, é difícil você tanto colocar o teu bloco na rua, literalmente, né? Tu e a tua camaradagem ali, vamos fazer um... É difícil, e é assim, e também vai... Como que isso contribui, por exemplo, com uma dominação cultural? É um debate sobre dominação cultural, tá entendendo? Porque, assim, é como o Estado está usando a burocracia para com os trabalhadores e trabalhadoras que têm a sua cultura e querem devidamente, por que não se expressar, saca? Então, assim, só para colocar aqui, não quer dizer que a gente é contra essa burocracia que está aí, que a gente é... Ah, então é bagunça, é festa. Acho que não é isso, não. Assim, pelo menos não é esse projeto que a gente acredita, né, lá no Comuna que Pariu, lá no PCB, que é um projeto de cultura popular e que expressa o quê? A cultura do povo. O povo possa estar no controle, plenamente no controle, a ponto de falar como que quer que a parada aconteça. E é tão expresso que tem essas contradições, a ponto que, ainda assim, com as contradições todas... Vários blocos, como Planta na Mente, como Comuna que Pariu, papapá, titi, ainda fala assim, caraca, beleza, vocês vão cansar a gente, mas a gente vai cansar vocês também, e a gente vai tentar botar o bloco na rua assim. E o Comuna que Pariu foi o primeiro ano que conseguiu isso esse ano, porque a gente, dos 15 que fizemos agora, foram outros 14 sem ter essa legalização, né, colocada, assim, né, disponível, enfim, como é que é o melhor termo. Então a gente, em alguns momentos, não via a melhor possibilidade, e depois a gente também foi vendo que não. A gente já está num número de pessoas que também não dá para a gente ficar brincando de carnaval, né? Nunca foi uma brincadeira, obviamente, mas a coisa vai crescendo, né? Aí também é um aspecto que diz sobre o que tem também de disponível para os trabalhadores e trabalhadoras curtir, porque acho que a gente também está falando sobre isso. Ao mesmo tempo, tem muitos blocos, e a prefeitura, a mídia fala assim, nossa, tem muitos blocos, parece que tem bloco demais, mas não é isso. É porque tem bloco demais e o Estado está se comportando contra essa cultura. Sacou? Porque a gente sabe que a cultura dominante é a cultura da classe dominante. Essa expressão de carnaval, a gente começou falando exatamente que era a expressão da outra classe, que não está sendo a dominante nesse momento. Então, a gente está vendo o quê? Que o uso da burocracia, né, no nosso modo de ver, é um uso de burocracia que tem tudo a ver com o Estado que está aí, com a lógica que está aí, com a ideologia que está dominante, saca? Porque é justamente a ideologia que não é a nossa, não corresponde. Então, é uma burocracia que... atrapalha, né? Minha mãe dizia que tem um ditado, minha mãe é muito de ditados populares, minha mãe falava assim, muita ajuda que não atrapalha. E o Estado, a prefeitura, foi mal, mas assim, ela tem que rever urgentemente suas formas de exigir, porque ela exige coisas que não fazem nem cabimento para uma expressão nossa, que é o de bloco de rua. Ela acaba usando parâmetros que são para outros tipos de eventos. Faz muito mais sentido ela pedir isso num grande show, o que ela pede, que é... Aí assim, eu no coletivo eu não cumpri essa tarefa, entende? Então, assim, eu não vou dizer com, assim... com minuciosidade, mas são questões de desenho arquitetônico, aí eu não sei os termos, tá? Mas também uma série de aparatos, né, na questão da saúde, que a gente fala assim, beleza, mas assim, essa mesma questão que está sendo colocada para a gente poderia ser o próprio Estado, né, resolvendo. Ora, ele sabe que todo ano vai ter carnaval, ele sabe que as pessoas vão consumir a cerveja, ele sabe que as pessoas, por necessidade, né, normal, biológicas, ela vai ter que urinar. Então, por que que não tem milhares mesmo de banheiros no centro do Rio, que é o local onde se concentra, é majoritário de blocos? Então, assim, são coisas que a gente precisa ser genial. A gente está aqui numa conversa às 7h41 de uma quinta-feira falando que não precisa ter ser gênio para tirar. Então, a burocracia está sendo mal usada, porque eles exigem várias coisas para a gente, aperta a nossa mente com essas coisas e, no final, não devolve em qualidade, porque a gente está falando de uma arrecadação absurda, Carnaval dos Recordes, mas a gente tem várias queixas para fazer do Carnaval. E poderia ser um programa, dois, três, que a gente continuaria fazendo. Então, a burocratização, sim, ela é presente, não só demasiada, acho que ela é bem usada, porque a perspectiva é de dominação. E aí ela está sendo muito bem usada e a gente fica bolado, obviamente, porque a gente não tem nada a ver com essa dominação aí, né?
Valeu, Kaique, obrigado. Juliana?
Bom, Kaique foi aqui brilhante, né? Não, vou acrescentar a minha mera opinião, porque eu acho que ele falou tudo que está engasgado aqui, mas é isso, eu concordo com ambos, com a Cláudia e com o Kaique também. Até porque, bom, falando agora pela perspectiva do Planta, né? Do Planta na Mente, nós somos um bloco oficial, o que quer dizer isso? A gente é regularizado pela prefeitura. Então, antes da gente ter o nosso desfile, né, de ocupar aquelas ruas ali da Lapa, a gente tem que ter o nada opor da Polícia Militar, a gente tem que ter... nós temos que contratar ambulância, porque, aparentemente, isso é exigido pela prefeitura, quando é isso que o Kaique falou, sabe? Sabendo-se da existência de nós, somos um bloco oficial. Sabe que vai ter essa quantidade de pessoas, por que não botar não sei, bombeiros, militares ali, sabe? A gente paga os impostos para que funcione. Se você for ver nesses megablocos, tem postos da Polícia Militar ali para estar dando tudo certo. Quando que no Planta na Mente, que é um bloco que traz a pauta da maconha, a Polícia Militar ela fica atrás da multidão para, na hora da dispersão, eles terem a oportunidade de dar dura. Em quem? Nos jovens pretos que foram ali na quarta-feira, depois de trabalhar o carnaval inteiro, para finalmente fumar um baseado e curtir uma música. Que, de fato, é isso que a gente está fazendo, sabe? A gente está ali... Nossas oficinas entram na mesma régua do Kaique, do Comuna. São umas das oficinas mais baratas. A gente também cobra 100 pratas para a galera. Quem não puder, a gente conversa e vê da melhor forma, que a gente quer agregar o máximo de pessoas que não são a burguesia, né? Ocupando com a gente ali. Então, a burocratização do carnaval só é interessante para um lado, que é da prefeitura, da Rio Tour. Então, tipo assim, enquanto a gente tem um aval para a gente fazer o nosso desfile até tal hora, até tal rua, cara, deu tal hora, deu tal rua, não tem conversa, entendeu? Não tem conversa. Eles vão chegar ali e vão acabar com o nosso desfile, independente de quem está fazendo ou não. Então, eu acho que essa burocratização, na verdade, ela é muito necessária, porque eu acho que organização nunca é demais, para mim, na minha opinião. Estar organizado é sempre muito bom, mas também ela é muito para uma parcela, né, de pessoas. Para quem está... O interesse é de quem está botando as regras ali, não de quem está consumindo. Porque... Falta, bom, a segurança fica na nossa responsabilidade, a saúde fica na nossa responsabilidade, a questão da higiene, né? São várias pessoas que estão tomando cerveja ali no sol, vão precisar do banheiro também, fica na nossa responsabilidade, e é quando a gente não consegue, não agradar, mas fazer tudo conforme o figurino manda, assim, isso pega mal pra gente. Então, eu acho que é isso, eu acho que ela só vem de interesse para, tipo assim, ganhar em cima, sabe? Quando podia estar investindo naquilo ali, tipo, a gente foi desfilar nos Arcos da Lapa. A gente tem o Nada Contra da Polícia Militar desde dezembro ou novembro. Porra, desde novembro estão sabendo que a gente vai sair e vamos caminhando com dois carros de som até a Tiradentes. cara, não tem um gradil nos Arcos da Lapa? Ou seja, reduz metade do espaço daqui que a gente vai usar, eles estão sabendo, sabe? Ao mesmo tempo que tem gente que está fazendo, é isso, blocos não oficiais estão parando o trânsito. Então, o que eu acho também, de boa, por mim, ocupa mesmo, vamos ocupar essa cidade com os blocos de rua. Mas, assim, quando você... esqueci o nome da palavra, mas quando você pede alguma coisa, você tem que entregar alguma coisa também em troca. Parece que só suga a gente quando a gente está ali dando o nosso melhor. Foi.
Valeu, Juliana. Obrigado.
Juliana, eu fico imaginando vocês indo num batalhão da PM, pedindo autorização para desfilar. Isso deve ser muito interessante, rapaz.
Deve ser maravilhoso. É maravilhoso, né? Porque até uma marchinha nossa que a gente canta chegou, a turma do fininho, todo mundo chapa, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que fumamos e eles que ficam tontos.
Maravilhoso isso.
Parafraseando a velha marchinha da turma do funil, né? Olha só, gente, antes do intervalo, eu queria fazer uma pergunta rápida a vocês, ou melhor, eu vou deixar para depois do intervalo, mas queria fazer duas observações, então, antes do intervalo. Primeiro, saudar o pessoal que está aqui conosco, que está chegando. Eu vi já que o Julinho, grande poeta, lá da região de Higienópolis, saudou a todos nós, uma boa noite para o Julinho, que também é anarquista, o Bernardo também já está conosco, boa noite, eu vi que o Moacir também está aí, Moacir, boa noite, Fernando Rubano, do CCOB, e alguns deles já colocaram, inclusive, algumas observações aí. O Moacir... deu, no meio da conversa que nós estávamos, colocou um pedacinho da famosa música do Gonzaguinha, que o João Bosco canta, né? Não põe corda no meu bloco, não vem com seu carro-chefe, e nem dá ordem ao pessoal. Na realidade, eu acho que é o Gonzaguinha, eu acho que não é o João Bosco, não. Eu acho que é o Gonzaguinha que canta essa. E o Esmerim, e o Julinho... colocou uma pergunta: existe alguma proposta de criar uma associação coletiva dos blocos, tendo como base a autogestão? Isso faz parte da pergunta que eu ia fazer, que eu falei que eu vou deixar para o segundo turno, para a gente fazer um intervalo, mas eu queria fazer duas observações antes. A primeira é fazer uma homenagem ao Luiz Carlos da Vila, que eu acho que não pode deixar de passar em branco, que foi citado aqui pela Claudinha. Luiz Carlos da Vila é um dos maiores poetas, compositores, né, populares, que existe, muito pouca gente conhece, inclusive o pessoal da nova geração conhece muito pouco Luiz Carlos, injustamente, parceiro de grandes poetas do samba. Luiz Carlos morreu em 2008 com câncer, né, fruto da situação de vida que sempre teve, periférica, e é autor de um dos grandes sambas da Vila, de 1988, que é Kizomba, a Festa da Raça. É um dos autores, mas, na realidade, foi o grande autor do samba e deu a parceria para outras pessoas que entraram também no samba. Então, nossa homenagem aqui ao Luiz Carlos da Vila. E a segunda observação que eu queria fazer, que eu acho que a Claudinha não citou, mas eu acho que merece ser citado, é que no Bloco do Rabugento a gente conta com o apoio e a participação de vários militantes do Centro Cultural Otávio Brandão, entre elas a Claudinha, CCOB. Sim. Tá bom? Vamos para o intervalo e depois a gente volta com a pergunta?
Sim. Detalhe curioso, só para acrescentar rapidinho. Eu sou anarquista, mas o resto é tudo comunista, tá, gente?
Valeu, Claudinha. Vamos lá, Antônio.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Bradesco, agência 0543. Conta corrente, número 236602, dígito 9. Se preferir, nosso Pix é 32954-696-0001. 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Boa noite, pessoal. Estamos de volta com o segundo programa do ano do Quintas Político-Culturais. Hoje, aqui com Juliana, junto com o Kaique Gwen e com Kaique Gary, e com a Claudinha, Cláudia Barros. E neste programa estamos discutindo, trocando uma ideia sobre o balanço do Carnaval 2024. Queria, primeiro de tudo, clarear que realmente a música que o Moacir se referia não põe corda no meu bloco, não vem com seu carro-chefe, é João Bosco, não é o Gonzaguinha, como eu tinha falado. Segundo, agradecer também e dar meu boa noite à presença da Patrícia Lobo, que está aqui conosco também, Patrícia, lá da Vila da Penha, e fazer aquele agradecimento que nós sempre fazemos aos contribuintes da Web Rádio Censura Livre, aos contribuintes do mês, Alexandre Elias, Antônio Felipe, Cecília Setúbal, Cleiton Koff, Daniel Libórnia, Diana Gameiro Curado, Gelta Xavier, Márcio Monteiro Lima, do CS Penha, Nelson Marques, do CCOB, Raoni Lucena, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Raoni Lucena, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Sindmetal, a Vânia Luz e o Wendel Setúbal, do programa Opinião. Você pode ajudar a manter a programação no ar, contribuindo com o Banco Bradesco, agência 0543, conta corrente 236602, dígito 9. Repetindo, Bradesco, agência 0543, conta corrente 236602, dígito 9, ou pelo CNPJ 32.954.696/001-81. CNPJ 32.954.696/1000, dígito 81, ou pelo Pix da rádio, que é o CNPJ que eu acabei de ler, 32954-696-0/001, dígito 81. Aí, seguindo do asterístico, apoia-se. Asterístico, apoia-se. O Antônio, no decorrer da programação, colocará esses dados de novo para nós, para o pessoal poder anotar e contribuir. Bom, eu queria aproveitar esse espaço da contribuição para... aí está o Pix da rádio inteiro, o Antônio colocou aí para nós, o Apoia-se, chave Pix 32954-696-001-81, asterisco, Apoia-se. Lembrando que essa é uma forma de manter a rádio viva com qualquer contribuição que possa ser dada. E, aproveitando esse espaço, eu quero lembrar que, no dia 9 de março, comemorando ainda o Dia Internacional da Mulher, cuja data é no dia anterior, dia 8, será feito um baião de dois na Vila da Penha, onde nós pretendemos, com a arrecadação da venda do prato, fazer um aporte para a rádio, a Web Rádio Censura Livre. Ou seja, compre o convite com o participante dos coletivos que integram o coletivo de coletivos e que estão vendendo o convite. O convite tem o preço de R$ 50,00 como um preço para participação do Baião de Dois e como aporte para a campanha financeira, e para quem não vai, quiser fazer uma compra solidária, mesmo não indo, tem um preço de R$ 35,00 como forma de contribuir para a Web Rádio Censura Livre. Adquira com os participantes, com os membros dos coletivos que fazem parte do coletivo de coletivos. Bom, então, voltando e introduzindo aquelas duas perguntas que eu coloquei que eu gostaria de fazer para vocês, uma está ligada à outra. Primeiro, é ainda sobre a parte das finanças, de como se sustenta financeiramente o bloco. A Claudinha já falou que o Rabugento ele não tem nenhum aporte externo, a não ser a própria venda de camisas ou as campanhas que são feitas pelos próprios membros. O Planta na Mente e o Comuna que Pariu, vocês têm algum outro tipo de patrocínio para bancar um bloco tão grande, para bancar blocos tão grandes, ou também é apenas a contribuição dos participantes? Isso é uma coisa. A outra coisa é, relembrando a resposta anterior e juntando com a pergunta que o Julinho havia feito lá atrás sobre a autogestão dos blocos, essa questão da burocratização, que é muito sério na questão da sociedade burguesa, como colocou ainda há pouco o Kaique, ou seja, um controle do Estado burguês sobre o que o movimento popular está produzindo em termos de cultura, isso não podia ser resolvido com uma organização dos próprios blocos para se autogerir um percurso, a data que cada um desfila, ou seja, não que se não tenha nenhuma organização, mas que essa organização seja fruto da própria iniciativa dos blocos e que se rompa com esse mecanismo de controle que tem o Estado?
Vou responder, então. Sobre o financiamento do bloco, assim como o Comuna, ele é feito... Quer dizer, assim como o Comuna, não sei. Mas ele é feito a partir do pagamento das oficinas, naquele critério de quem puder paga, quem não puder a gente vê o valor que pode ou que... Enfim, contribuindo, todo mundo que constrói o bloco, ou seja, as pessoas que dão a oficina, quem produz o bloco, ninguém ali ganha dinheiro nenhum. Ninguém ganha dinheiro. Todo o dinheiro que entra das oficinas é investido em manutenção de instrumento, em feitura de camisa, para a gente também poder receber esse dinheiro de volta. O patrocínio a gente tem, assim, não é nada certo, a gente só sabe dias antes, só no dia do desfile. Não é nada que faça o bloco sobreviver, de jeito algum. Quem faz o bloco sobreviver são as pessoas mesmo. É isso. E sobre coletivo de blocos, existe. Existe, sim, coletivo de blocos. Planta faz parte do Coreto, que é um coletivo com mais de 40 blocos. Inclusive, está na diretoria, quem está lá é a Ana Paula. Então, existe um alinhamento coletivo feito por dentro do Coreto. Então, fica mais fácil. Então, tipo assim, se a gente vai na Câmara, se a gente vai, em qualquer lugar, muitas das vezes vamos com porta na mente, mas a gente também tem um Coreto ali junto com a gente. Então, acontece.
Quem quer pegar? Claudinha ou Kaique?
Eu pego. Tem vários coletivos, sim. Inclusive, o Bloco do Rabugento participa em dois grupos, né, de blocos independentes que estão fora dessa liga, porque tem aquela liga, né, Sebastiana, que é mais famosa, e são os blocos queridinhos do prefeito. E quando eu falo que quem se dá bem com o carnaval são esses blocões, assim, tipo, que está na Sebastiana, né? Que eles que levam a fatia maior. Eu não vou patrocinar planta na mente, eu vou comunista, entendeu? Eu quero acabar com vocês, pô. Esconder isso, pô. Eu não quero isso, né? Plantar na mente. Bloco de maconheiro, né? Eu quero aquele blocão bonitão, entendeu? Espanta neném, sovaco de Cristo, né? Que isso traz os turistas, isso dá retorno para o município, né? E aí eles colocam toda a estrutura que você vê que é totalmente diferenciada, a estrutura colocada para esses blocões e a estrutura colocada para os blocos que não são muito queridinhos, né? Sim, né? Os queridos. Se puder sumir, deixar de existir, é um favor que vocês fazem. Eu não posso dizer para vocês não serem, né? Tá, a gente escreve vocês, tá tudo bem. Mas eu não vou te dar nada, eu vou te criar tanto problema para ver se vocês desistem disso, entendeu? Enquanto isso, a gente vê que aqueles outros blocos têm toda uma puta de uma estrutura, gente. É totalmente, é nítido, é claro, não tem maquiagem nenhuma, não, é aquilo. E a gente percebe também que tem nesses blocões pessoas que vivem daquilo o ano inteiro. Eles têm subsídio, uma pancada de patrocínio, além do dinheiro da prefeitura. Eles têm dinheiro de cervejaria, eles têm, que nem tem os... as escolas de samba, né? Aí você vê a diferença, é claro. E eu não vou facilitar a vida de bloco que eu não acho que vale a pena. Bloco que vai atender o quê? A população? Essas coisas que vai atender a população, a gente manda lá para Intendente Magalhães, e no centro da cidade não é para rolar vocês não. Ah, vai vir aquele monte de pobre, né? Vai enfeiar a cidade. Você vê a cara da... No início da nossa conversa, falando que o carnaval ficou branco. Ficou. Tu olha esses megablocos. A não ser... Aí, uma coisa que eu até falo, né? Eu não gosto de outro tipo de música que não seja música de carnaval no carnaval. Mas uma coisa eu tenho que dar a mão palmatória. A Ludmilla e a Anitta... elas colocam povão. Eu vejo a cara do povo naqueles blocos. Coisa que eu não vejo naqueles blocos. A gente aqui do Rabugento, como eu falei anteriormente, somos um bloco pequeno. E a gente mantém mesmo, a gente faz miséria, né, para manter a autogestão. Não é fácil, não, gente. Se fosse fácil, todos fariam. Não é. Vender camisas de porta em porta, tipo, né? Aí, às vezes não dá, aí a gente tem que fazer uma rifa, né? Para poder juntar a grana, para poder se sustentar. Eu acredito que para a gente é bom, porque a gente pode falar mal de todo mundo, entendeu? Tipo, é um bloco político mesmo, com, né, com proposta de falar mal mesmo, né? E aí isso nos dá muita independência. Passando a bola.
Valeu, Claudinha. Obrigado. Quem quer pegar?
O Júlio. Não, eu queria... Ah, não, o Kaique tá, tem que falar. Não, peraí. Isso, vai. É que eu fiquei curioso. Uma questão, se Kaique. Mas, desculpa,
não,
vai.
Não tem problema, não. Se quiser perguntar...
Ah, então me ajuda a entender. É, eu sou ignorante, tá? Eu não conheço, nunca fui de ir ao... Né? Eu já fui essas coisas aí de bloco e tal, né? Lá do, como fala a Claudinha, né? Aqueles blocos lá da Zona Sul e tal. É, já fui também ao Bola Preta. Mas eu fiquei curioso, vamos entender. Nós já falamos da elitização, já falamos da burocratização. Aí entra uma terceira questão, que é o patrocínio. Eu não entendo, me explica. Quando a cidade do Rio de Janeiro diz que existe um patrocínio, por exemplo, da Brahma, né? Ou, sei lá, de uma outra marca, sei lá, qualquer, esse dinheiro vai para onde? Não vai para vocês? Não vai para... Para onde que vai?
É, eu não sei como é que Juliana e Cláudia vêm nos seus respectivos blocos, mas lá no Comuna que Pariu nunca pingou esse pix aí de patrocínio, de Brahma, de Ambev nenhum. E acho que também, assim, acho não, isso eu tenho certeza, né? Para a gente lá no Comuna que Pariu, essa questão do patrocínio, aí voltando na resposta, mas a gente pode continuar na questão do Manuel, firmeza? Só porque, né, vou fazer meio que duas por uma, ou no caso antes eram duas, mais uma, três por uma. É, para a gente não pinga essa grana da Ambev, definitivamente, de qualquer outro tipo de patrocínio. É, a nossa organização lá no Comuna, falando das nossas finanças em específico, ela chega aí na casa de 5 casas decimais, então é um carnaval que movimenta uma grana, assim. E é isso, né? A gente começa as oficinas por volta ali um pouco depois do meio do ano, então seja a grana para fazer manutenção de instrumentos, até chegar ao carnaval também, tem os, né? Às vezes estoura uma pele daqui e dali, tem que comprar às vezes instrumento novo, enfim, custos também com músicos e musicistas que fazem a nossa apresentação no carro de som, então tudo isso a gente vai se cotizando, venda de camisas, né? Foi a pergunta do Júlio anteriormente, venda de camisas, a gente, né? O Comuna que Pariu, ele tem uma coordenação, né? Só o Kaique, né? É, tem uma coordenação geral, e que a gente, a partir dessa coordenação, que é retirada a partir da célula de cultura, né? Ou seja, todos os militantes da coordenação são militantes do PCB. Só para dizer que a gente, então, faz o debate devidamente quando possivelmente surge o patrocínio ou com qualquer tipo de decisão em relação ao bloco. Não somente eu, mas outros camaradas também cumprem essa tarefa comigo. E aí, assim, a partir dessa relação, né, direta com o Partido Comunista Brasileiro, então a gente também tem aí, historicamente, algum tipo de construção no campo político. Não que para a gente viva caindo mil dinheiros para a gente, tá? É só para dizer que a gente também acaba tendo algum tipo de contato com, por exemplo, algo que a gente acredita e que faça sentido esse tipo de contribuição, que, por exemplo, a gente tem uma boa relação com algumas direções sindicais e que a gente consegue fazer, combinar alguma coisa, em troca a gente consegue um apoio, em troca a gente consegue um banheiro químico, sacou? Mas nada que é garantido, a gente não é um dinheiro que a gente conta, a gente, né, faz convite, mas a gente também toma vários nãos. Então, nesse sentido que a gente só tem a gente mesmo, no sentido, por isso que eu falei anteriormente, né, da organização. Né, a gente precisa se organizar, precisa se cotizar. E aí, uma das formas de enfrentar esse carnaval que está cada vez mais se elitizando é justamente a gente ter unidade naquilo que a gente está, enfim, lutando. No nosso caso, enquanto militantes PCB, estamos militando, né? Somos militantes da cultura popular, então, aqui na cultura do Rio de Janeiro, né? Então, a gente coloca a maior fé nisso, né? Seja praticando, né, aquilo que a gente acredita, através da cotização, através da disciplina com essa cotização, através dessas outras relações, através de vendas, né? Mas e outro ponto também de resistir é também a gente fazendo unidade na nossa luta. Então a gente faz parte também da Liga do Coreto, né? Que aí é um coletivo de blocos que a gente está, então, é o primeiro ano que a Comuna também está fazendo parte, que para a gente foi, por exemplo, bem decisivo em facilitar bastante a nossa vida, por exemplo, quanto à legalização, né? Ou seja, a gente conseguir estar na rua. Então a gente já começa também a perceber um certo acúmulo que a gente tem, né? A Juliana também falou do planto. A gente já consegue perceber que essa via coletiva, não só a gente já acreditava, né? Assim, entende que a nossa luta é coletiva, não é a luta minha do Kaique, é a luta do Manuel, a luta do Júlio, e assim, a gente tem uma luta aqui coletiva, certo? E no carnaval não é diferente. E a gente já consegue perceber expressões disso, porque pra gente, quanto Comuna que Pariu, né? É um saldo positivo. Aliás, quem puder depois seguir a gente aí do Coreto, somos Coreto, se eu não me falhar a memória, que é exatamente essa unidade que a gente está tentando bloquear aqui no Rio de Janeiro. Já existem outras organizações de blocos e também de escolas de samba, E para passar minha bola, assim, né? É, só para a gente também não se enganar nessa via de que, assim, né, o Coreto está super dando certo, ponto, fechar esse período. O que não quer dizer, por outro lado, que qualquer tipo de organização de bloco, ela vai garantir que a gente vai conseguir, por exemplo, sempre boas coisas, né? Então, só para a gente não esquecer que é um coletivo, coletivo de carnaval, mas também faz parte da sociedade e precisa de um debate, precisam de, sabe, de, é isso, disputar, a vida é uma disputa, né? E no carnaval é muito diferente, então a gente precisa também, nesses espaços, construir e colocar aquilo que a gente pensa que vai dar certo. E convencer o outro coleguinha, né? Algo que é muito... Cada vez a gente vai perdendo mais com o neoliberalismo, né? Com esse processo de individualização, né? Das práticas. Ou seja, a cultura dominante ela faz com que a gente perca uma possibilidade que é isso, se comunicar com um bloco que também sai na Lapa. Olha aí, 2024, e o Comuna que pariu, sacou? A gente fosse fazer algum tipo de crítica, o Comuna que pariu outros blocos, só em 2024 que a gente conseguiu o Coreto, né? Ou, enfim, no ano que a gente conseguiu o Coreto, que a gente conseguiu. A gente poderia ter conseguido antes. E a gente também está falando de um enfrentamento. Então, é uma disputa mesmo. E, sem dúvida, assim, essa via coletiva, né? De a gente fazer uma unidade naquela luta, naquela militância, é o que a gente, enquanto Comuna que pariu, acredita fazer sentido, né? Para por aí que a gente quer construir, né, nessa via coletiva, de expressar a cultura popular. Então, a gente também está nessa liga, né? No Somos Coreto, né? Arroba Somos Coreto. Depois vocês seguem lá para acompanhar. Porque a gente organiza apresentações, né? E isso tudo em unidade, ou pelo menos fazendo isso ao máximo, né? É por aí.
Manoel, só para esclarecer que você perguntou sobre patrocínio, a gente não ganha nenhum patrocínio da Brahma, nem da Ambev. Inclusive, a Ambev, tudo que ela fizer, tudo que ela puder fazer para não deixar a gente sair, cara, acredito que eles vão fazer. Eu acho que reflete justamente nesses megablocos. Porque ali sim existe um patrocínio da Ambev. Então, é um interesse. Mas o dinheiro de patrocínio vem de marcas que a gente troca, né? Então, tipo, sei lá, a gente vai botar uma propaganda aqui sua no carro de som e a gente vai receber um dinheiro de volta que, na verdade, ele não existe, esse dinheiro. Existe todo um curso para onde ele vai. Então, a gente vai pagar ambulância, a gente vai pagar carro de som, a gente vai pagar transporte, né? Esse ano a gente gastou muito dinheiro em transporte, porque a gente foi para Vila da Penha, a gente foi para Realengo, a gente foi para, que mais? Pô, a gente foi tocar lá no Santa Marta, a gente foi para vários lugares que não são na Lapa, né? Então, exige um transporte desses instrumentos, manutenção de instrumento, enfim, é isso. Não é um patrocínio, não é patrocínio, é mais cobrir despesas.
Obrigado, Juliana.
Deixa só insistir, Júlio, por favor, para entender, que até agora eu não entendi esse negócio.
Deixa eu explicar para você. Deixa eu te explicar. O patrocínio ele não vai para a escola, não vai para bloco. O patrocínio ele é feito como é o patrocínio do futebol, da Copa do Mundo. Tá? Ele vai para pagar as montagens dos camarotes, a televisão, papapá. E para dar, vai uma parte dessa grana, subsidia também o dinheiro que a prefeitura sustenta as ligas. Quem dá o dinheiro para as ligas é que dão o dinheiro para as grandes escolas e para os grandes blocos, são as ligas. O dinheiro sai dali, ele não sai do patrocínio direto para as escolas, tá? Ele sai das ligas. Então, o dinheiro do patrocínio subsidia a feitura do carnaval pela prefeitura, inclusive a própria TV, a propaganda, o que a TV está pagando para bancar aquilo tudo lá, isso é que paga os patrocínios. Agora, quem dá o dinheiro para as escolas são as ligas. Agora, isso não significa que um bloco não possa colocar, como ela está colocando, no seu carro de som, é uma propaganda de alguém e ganha algum dinheiro com aquilo. Uma escola não vai fazer, porque vai perder ponto, porque não tem como.
Deixa eu ver se eu entendi. O dinheiro do patrocínio, a maior parte fica com a prefeitura e uma pequena parte vai para a Sebastiana, por exemplo. É isso?
Pequena parte não, é uma parte grande. Um dos aspectos que você nota que esses blocos estão bem na fita é a distribuição de brinde. É porta-guimba, é copinho, é lequezinho, tudo com a marca que, no caso, mandou o patrocínio. Nesses mega blocos, tu vê esse tipo de coisa. Às vezes, até umas coisas até interessantezinhas. É porta-copo, porta-latinha. Aí você vê. Eu duvido que no, nos blocos, como o comum, não, tu vai ver esse tipo de coisa, material, você não vai ter isso. E nesses outros grandões, é bandana, aí tu saca logo que tá no conchavo, faz parte do conchavo.
Manuel, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, é patrocinado por um monte de gente. Não tem a prefeitura no Campeonato Brasileiro, não tem o Estado diretamente. Então, o dinheiro vai para quem? Vai para a televisão. E a televisão é que distribui esse dinheiro entre os clubes. Não tem uma relação direta do clube com o patrocínio que está sendo feito ali. Agora, o clube pode ir lá estampar na sua camisa e ter um patrocínio. Ou distribuir o leque, como ela está falando.
E aí aqui no subúrbio, os blocos que existem, que é tudo de político, tá, gente? Tudo político da direita. Vai mesmo a marca da Rosa Fernandes, do Dionísio Lins, entendeu? Sim. Eles que bancam o bloco, eles bancam o bloco, literalmente. Aí já também é um outro tipo de patrocínio, né, gente?
Manuel, esse outro pergunta? Aí é outro. Se não, eu vou engatar, se não tiver.
É legal que eu estou aprendendo, não sabia dessas histórias. Mas vai lá, Júlio, vai lá. Depois eu faço
não, eu queria falar um pouco, dando a deixa aí para o Kaique, sobre a questão dos megablocos, a questão dos grandes shows, que ele gostaria de falar no início. E eu queria introduzir aí, porque me parece que, como falou a Claudinha, você tem uma participação popular aqui no Rio em alguns megashows específicos, alguns mega shows específicos, não sei se vocês chamam de mega bloco, mega shows, mas que, por exemplo, eu não conheço muito bem a realidade de São Paulo, mas na realidade da Bahia, já aproveito para dar meu boa noite à Cristina, que está presente lá de Ilhéus, na realidade da Bahia, as pipocas, principalmente, lá na Bahia você tem o carnaval dividido, né, pelos grandes trios, pelas pipocas, e nos circuitos, né? Por circuitos. O circuito Ondina Barra, que é o circuito tradicional chamado como circuito Dodô, um dos inventores do trio elétrico, é um circuito extremamente elitizado. Vai pela Orla, Marítima. E você tem um outro circuito, que é o circuito Campo Grande, que é o chamado Circuito Osmar, que é um dos outros grandes inventores do trio elétrico, onde você tem grandes pipocas ali que arrastam multidões de pessoas fazendo aquilo que a gente costuma ver em carnaval de rua mesmo, com muita folia, muito pessoal pulando. Foi nesse circuito, por exemplo, que a Ivete se jogou no meio do povo depois de alguns problemas que teve numa polêmica com o Baby. Não sei se vocês chegaram a pegar essa polêmica, né, sobre a questão do apocalipse, que a Baby, que é uma evangélica agora, colocando que o apocalipse estava chegando lá do trio elétrico, e a Ivete falou que não, que ia estar macetando o apocalipse, que vamos macetar o apocalipse. Bom, mas e no final ela estava lá no meio da pipoca. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa contradição, né? Porque a gente tem grandes eventos ainda muito populares, num carnaval cada vez mais elitizado e controlado. E como é que vocês veem isso tudo junto? Porque os blocos de rua eles sumiram durante muito tempo, né? O carnaval ficou restrito, por exemplo, aqui no Rio, a Sapucaí, aos trio elétricos na Bahia, e voltaram de alguns anos para cá, não sei se já chega a 10, 12 anos, para cá que voltaram os blocos de rua, com força, com muita força, mas, ao mesmo tempo, hipercontrolados, né? Por essa burocracia estatal. E se apresenta, hoje em dia, alguns megablocos capazes de atrair multidões, e multidões populares, como a Ludmilla, a Anitta, é um outro exemplo disso, como outros grandes na Bahia fazem também.
Bom, já que você falou que quer deixar para mim, Júlio, eu vou me embarcar nessa. Eu acho que tem uma... Acho que vale a pena a gente, já que a gente está fazendo um balanço, né? Acho que é justo nessa parte de balanço. Tanto lembrar que é um balanço, lembrar da complexidade que é esse assunto, e aí já diz sobre a falha, né? Ou as falhas que a gente vai colocando, né? Vai tendo historicamente, enquanto o movimento à esquerda mesmo, né? Da disputa da sociedade, que a gente acaba colocando menos peso para algumas coisas e mais peso para outras, né? E aí isso diz sobre as autocríticas que a gente tem que fazer da história. Então, esse balanço, acho que tem, né, não tem como ser uma coisa descolada do balanço que a gente tem enquanto movimento político mesmo, assim, né? É, de um capitalismo que, né, que vai cada vez mais se agudizando, a lógica do lucro, né? Sempre sobreposta à lógica, qualquer outra lógica, né? E a gente está vendo isso historicamente, que para essa lógica, por exemplo, se vale, né? É, esse sistema, então, ele é estruturado por várias questões, né? Como, por exemplo, né, a gente poderia falar do racismo e poderia falar sobre várias outras opressões que são fundamentais a esse sistema. É, e aí a dominação cultural é algo que é histórico que a gente precisa resolver, né? Então, antes da gente vencer, a gente vai ter que acabar com essa história de dominação cultural, né? Chega dos povos racializados, né? É, e todos aqueles que não têm, né, racializados ou não, mas que, não, que justamente têm um desacordo com esse sistema, também se coloquem e, né, e gritem, se organizem para que de uma vez por todas isso aí acabe. Então, tem uma diferença entre, nisso que a gente está falando agora, entre a lógica da cultura do evento e o evento da cultura. Porque, por exemplo, é, a gente está falando que desses megablocos, e eles não são, eles não fazem parte do evento da cultura, na minha opinião. Eles fazem parte da cultura do evento. Ou seja, está criando-se a cultura, ou já tem uma cultura aí colocada, ou seja, a gente está vendo a mesma coisa, o mesmo objeto, não é verdade? O que a gente está até com dificuldade de chamar, se é megabloco, se não é. Eu acho até que é difícil chamar de megabloco, porque, cara, de bloco essa parada não tem nada, tanto é que já colocaram um mega na frente. Então, assim, sacou? É mais para a gente engolir essa parada, né? É aquele melzinho do xarope, entendeu? Para dar uma enganada e descer goela abaixo, do que necessariamente é um bloco, porque, assim, a lógica, né? Olha a quantidade de pessoas, quantidade de grana que isso se movimenta, tá falando de figuras que, né, que são reconhecidas mundialmente, então a gente não tá falando de um bloco que nem um Comuna que pariu, saca? Aí não pode ser colocado no mesmo bloco, fazer um trocadilho, não pode ser colocado no mesmo bojo, não é bloco, para mim não é bloco. Então, diferenciar entre a cultura do evento e o evento da cultura. Então, a gente está falando de uma disputa, por exemplo, do samba aqui no Rio de Janeiro, ou do funk também no Rio de Janeiro, ou do rap no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente está falando, então, de culturas de massa, né? Cultura do povo, e isso sim é um evento da cultura. Quando tem um baile funk, é evento da cultura. O desfile das escolas de samba, a sua raiz, né? O seu início é um evento da cultura, e não a cultura do evento. Essa sim é a lógica dominante, na minha opinião. Então, a gente tanto não deveria colocar no mesmo bujo, né, de evento, de mega bloco e blocos, né, porque parece que é a mesma coisa, porque eles, inclusive, precedem de condições diferentes, de segurança, né? A menina que morreu lá no show da Taylor Swift, por exemplo, aí agora rapidinho a prefeitura falou assim: não, nos mega blocos distribuímos água, mas precisou uma filha de uma trabalhadora morrer para vocês fazerem isso. Sacou? É, tem que ser genial para distribuir água no Rio de Janeiro, que é um país que os trópicos passam em cima, sabe? São coisas que tiram a gente de burro, mas a única coisa que a gente não é é burro. Sabe? Nossa classe não é uma classe burra. A gente está sendo dominada, a gente tem que reconhecer isso, fazer o balanço devido, mas burra a gente não é. E aí essa lógica, né, essa cultura do evento, para mim, ela se diferencia do que, por exemplo, as nossas expressões enquanto blocos, que queremos o quê? Botar o nosso pagode na rua, tirar a nossa onda, tocar o nosso instrumento, tocar o nosso samba, que a gente sempre ouviu os nossos mais velhos escutando, e vão, esse país vai ter que aprender que, de uma vez por todas, as pessoas que se associam a isso aí geralmente não são brancas, e o país tem que, de uma vez por todas, né, está precisando de 524 anos, acho que ainda vai precisar mais um pouco de entender que essa é a cultura. É, foi mal, esse país tem uma fundação afro-brasileira. E aí, se a gente não valoriza essa cultura, sacou? Sei lá, a Lei 10.639 ensina isso para a gente nas escolas, né? Que a gente tem que fazer o quê? A valorização dessas culturas. Porque se a gente não valorizar, ou que nem a reforma do ensino médio, que tira as matérias da história, da filosofia, se a gente não valorizar essas matérias, fica um caminho aberto, é uma bola que passa na frente do fascismo, é uma bola que passa na frente da dominação cultural de novo, ou da permanência, né, dessa coisa ficar duradoura. Então, só para a gente também se ligar nessa diferença, para se eu fosse contribuir, né, para encerrar minha fala e também no tempo, essa diferença entre a cultura do evento, uma coisa que é a ideia de fazer evento, a cidade dos eventos, né? O Eduardo Paes super agora está com um projeto para fechamento da Leopoldina, a Estação Histórica da Leopoldina, ela está sendo tirada agora para ser um espaço como um espaço desses de... que nem tem aquele Sul América ali, que nem tem a Cidade do Samba, não a Cidade do Samba, mas que nem esses grandes galpões que pode receber qualquer tipo de evento. É muito comum na zona portuária, porque são os antigos galpões, né, justamente da zona portuária, que precisava, em outro momento, em outros séculos, precisava daquela região para, enfim, guardar grandes coisas. E ali viraram os barracões das escolas de samba, hoje em dia tem a Cidade do Samba. E aí, hoje, então, a lógica do capitalismo é o quê? Fazer com que... Estou terminando. É fazer com que esses espaços agora sirvam para alguma coisa e não necessariamente para a nossa cultura. É a cultura deles, né? Então, assim, ou pelo menos a lógica deles. Então, a Leopoldina, a Estação Histórica da Leopoldina está sendo tirada agora para ser mais um desses empreendimentos. E aí não expressa em nenhum momento a gente foi consultado, não expressa os nossos interesses Então, se a gente não se organizar e não procurar, né, pautar de outra forma e pautar que existe sim uma cultura que está sendo dominada e essa cultura tem nada a ver com o que está aí colocado, se a gente não gritar, se a gente não cair para dentro, é isso aí que vai continuar passando. Mas, enfim, antes da gente vencer, vamos tratar de se organizar com certeza.
Liga o som, Júlio.
Perdão, estou perdendo tempo aqui. Eu queria rapidamente pedir a Juliana e a Cláudia para fazerem a intervenção em 2 minutos, que a gente tem 5 minutos para encerrar o programa. Tá bem?
Tá. Eu falo rapidinho. Eu sou da... Como eu falei, eu sou velha. Eu vi as escolas de samba ali na Presidente Vargas, quando criança, meus pais me levavam. Era uma outra cara, gente. Totalmente... Não tem nada a ver com essa escola de samba de hoje. Não é que eu acho que não tem que evoluir, que não tem que ter conforto, Mas eu vejo assim que o povo mesmo foi totalmente excluído dessa questão do carnaval. E aí eu vejo também, eu faço uma comparação rápida aqui com o Réveillon. Como é que surgiu o Réveillon de Copacabana, né? Eram as pessoas de Umbanda, Candomblé, que ia fazer suas oferendas no dia 31, e hoje eles foram banidos, né? E eles tomaram de assalto. Eu acho que o carnaval, se a gente der bobeira, vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Já está acontecendo, né? A gente está resistindo, mas a gente está percebendo a pressão que está rolando, né? E aí eu comparo com o Réveillon, que eu vi um Réveillon e hoje eu vejo um outro Réveillon. Eles tomaram o nosso Réveillon. E tudo que dá dinheiro, eles tomam de nós, né? É isso, gente. Valeu aí, ó. Aprendi muito com vocês.
Juliana.
O capitalismo falha e falha... Mas é verdade também. O que acontece? Eu acho que a gente tem que pensar, falando de carnaval, é muito... Concordo totalmente com o que o Kaique falou, que a gente tem que ser muito atento sobre a questão que a gente está falando. Também concordo que esses megablocos, eles não... são o carnaval do Rio de Janeiro, mas também pensar, historicamente falando, como que o carnaval chega ao Rio de Janeiro, né? O carnaval, ele vem lá de Portugal, ele é uma festa da burguesia, então ele é trazido pelos brancos e é feito pelos trabalhadores, pelas pessoas não brancas, majoritariamente. E hoje em dia, o reflexo que a gente tem é que essas pessoas... tentam curtir a todo momento a sua própria cultura, que é popular, né? Seja da cidade ou do país. E é isso, é o que a Cláudia falou, é tomado pelo Estado para que dê o quê? Dinheiro e está mais preocupado com os voos que vão chegar internacionais, se vai ser no Santos Dumont ou no Galeão, do que você tapar buraco na rua para que os foliões não caiam e quebrem o pé, para você distribuir água, para você botar banheiro químico, sabe? Coisas que para a preservação da cidade mesmo. Então é isso, o capitalismo falha e falhará para sempre, porque a população que constrói, que majoritariamente consome, não é aquela que está estampada na cara. Então, tipo, para a cidade, para os jornais, para as grandes empresas, é muito interessante bater no peito falando sobre o carnaval carioca, mas também é muito interessante não dar a atenção necessária para as pessoas que ali constroem essa festa aí que a gente está falando. Então, é isso, cara. Esses grandes blocos, a gente volta a falar daquilo que a gente está falando lá no início. Pô, vocês estão aqui com os 2 blocos que cobram a menor mensalidade. Agora você vai ver bloco que está em palco, seja qual for, a mensalidade é impossível de pagar, assim, impossível. É de 300 para cima e...
Isso mesmo. Vai.
É isso.
Eu tive que dar uma corrida aqui, quero agradecer a vocês, que a gente está na hora de encerrar. Kaique, muito obrigado pela presença, pela contribuição. Juliana, obrigadíssimo pela presença e pela contribuição. Claudinha, que completou o time feminino, obrigadão aí pela presença e contribuição. Obrigado, Manuel, meu parceiro de sempre aqui, ao Antônio aqui no Back Office, e principalmente obrigado a você, participante, que nos ouviu e contribuiu hoje e que vai nos ouvir depois na Web Rádio, nos canais da Web Rádio Censura Livre na web. Grande abraço, um beijo para todos.
Abraço, pessoal, foi ótimo.
Valeu, galera.
Quintas político-culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censuralivre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.